Audiobook grátis apresenta 1902 V. Começara, de fato, a retirada. Extintas as esperanças de sucesso, resta aos exércitos infelizes o recurso desse oscilar entre a derrota e o triunfo, numa luta sem vitórias em que, entretanto, o vencido vence em cada passo que consegue dar para frente, pisando, indomável, o território do inimigo, e conquistando, a golpes de armas, todas as voltas dos caminhos. Ora, a retirada do Major Febronio se, pelo restricto do campo em que se operou, não se equipara a outros feitos memoráveis, pelas circunstâncias que a enquadraram é um dos episódios mais emocionantes de nossa história militar. Os soldados batiam-se ia para 2 dias, sem alimento algum, entre os quais mediava o armistício enganador de uma noite de alarma se cerca de 70 feridos enfraqueciam-lhes as fileiras, grande número de estropeados mal carregavam as armas, os mais robustos deixavam a linha de fogo para arrastarem os canhões ou arcavam sob feixes de espingardas, ou, ainda, em padiolas, transportavam mal feridos e agonizantes, e, diante desta multidão revolta, se estendia uma estrada de 100 quilômetros. Em sertão maninho, inçado de tocaias. Ao perceberem o movimento, os jagunços encalçaram-na. Capitaneava-os, agora, um mestiço de bravura inexcedível e ferocidade rara, Pajeú. Legitimo Cafuz, no seu temperamento impulsivo se acolchetavam todas as tendências das raças inferiores que vão. Era o tipo completo do lutador primitivo, ingênuo, feroz e destemeroso, simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto, herói sem o saber, um belo caso de retroatividade atávica, forma retardatária de troglodita sanhudo aprumando-se com o mesmo arrojo com que, nas velhas idades, vibrava o machado de Sílex, a porta das cavernas. Este bárbaro ardiloso distribuiu os companheiros pelas caatingas, ladeando as colunas. Estas marchavam lutando. Dado um último choque partindo o círculo assaltante, começou o desfilar pelas veredas ladeirentas, sem que se lobrigasse, neste movimento gravíssimo, o mais sério das guerras, o mais breve resquício de preceitos tácticos e nem mesmo a clássica disposição em escalões permitindo as unidades combatentes alternarem-se na repulsa. É que a expedição perdera inteiramente a estrutura militar, nivelados oficiais e praças de prete pelo mesmo sacrifício. Enquanto o comandante, cujo ânimo não afrouxara, procurava os pontos mais arriscados enquanto capitães e subalternos, sobraçando as carabinas, se precipitavam, de mistura com os soldados, em cargas feitas em vozes de comando, um sargento, contra todas as praxes, dirigia a vanguarda. Desta maneira penetraram, de novo, nas gargantas do cambaio. Ali estava a mesma passagem temerosa, estreitando-se em gargantas ou içada meia encosta, feito um releixo, sobre abismo sentalando-se, mais adiante, entre escarpas aberta a ismo no viés das vertentes sobranceada em todo o percurso pelas trincheiras alterosas. Uma variante apenas. De bruços e estirados sobre as pedras, desenlapando-se a boca das furnas, esparsos pelas encostas, viam-se os jagunços victimados na véspera. Os companheiros sobreviventes passavam-lhes, agora, de permeio, parecendo uma turba vingadora de demônios entre multidão de espectros. Não caíam mais, em chusma, sobre a linha, desafiando as últimas granadas flanqueavam-na, em correrias pelos altos deixando que agisse, quasi exclusiva, a sua arma formidável, a terra. Esta bastava-lhes. O curiboca cuja lazarina se partira ou o ferrão se perdera no torvelino, volvia o olhar em torno e a montanha era um arsenal. Ali estavam blocos esparsos ou arrumados em pilhas vacilantes prestes a desencadearem o potencial de quedas violentas, pelos declives. Abarcava ou se transmudava a espingarda imprestável em alavanca e os monólitos abalados oscilavam, e caíam, e rolavam, a princípio em rumo incerto entre as dobras do terreno, depois, mais rápidos, pelas normais de máximo declive e despenhando-se, por fim, vertiginosamente, em saltos espantosos se batendo contra as outras pedras, e esfarelando-as em estilhas, passavam como balas rasas monstruosas sobre as tropas apavoradas. Estas embaixo salvavam-se cobertas pelo ângulo morto do próprio caminho à meia encosta, sob uma avalanche de blocos e graeiros. As fadigas da marcha abatiam-nas mais que o inimigo. O sol culminar ardente e a luz crua do dia tropical caindo na região pedregosa e despida, refluía aos espaços num flamejar de queimadas grandes alastrando-se pelas serras. a natureza toda quedava-se imóvel, naquele deslumbramento, sob o espasmo da canícula. Os próprios tiros mal quebravam o silêncio, não havia eixos nos ares rarefeitos, irrespiráveis. Os estampidos estalavam, secos, sem ressoarem, e a brutalidade humana rolava surdamente dentro da quietude universal das coisas. A travessia das trincheiras foi lenta. Entretanto, os sertanejos, por bem dizer, não agrediam. Num tripúdio de símios amotinados pareciam haver transmudado tudo aquilo num passatempo doloroso e num apedrejamento. Desfilavam, pelos altos, em corrimaças turbulentas e ruidosas. Os lutadores, embaixo, seguiam como atores infelizes, no epílogo de um drama mal representado. Toda a agitação de 2 dias sucessivos de combates e provações tinha-lhes o repentino desfecho de uma arruaça sinistra. Piores que as descargas, ouviam brados irônicos e irritantes, cindidos de longos assovios e cachinadas estridulas, como se os encalçasse uma matula barulhenta de garotos. Desse modo chegaram, ao fim de 3 horas de marcha, a Bendegode Baixo. Salvou-os a admirável posição desse lugar, breve planalto em que se complana a estrada, permitindo mais eficazes recursos de defesa. O último recontro aí se fez, ao cair da noite, à meia luz dos rápidos crepúsculos do sertão. Foi breve, mas temeroso. Os jagunços deram a última investida com a artilharia, que timbravam em arrebatar a tropa. As metralhadoras, porém, disparadas a cavaleiro, rechaçaram-nos. E, varridos a metralha, deixando 20 mortos, rolaram para as baixadas, perdendo-se na noite. Estavam findas as horas de provações. Um incidente providencial completou o sucesso. Fustigado talvez pelas balas, um rebanho de cabras ariscas invadiu o acampamento, quasi ao tempo em que refluíam os sertanejos repelidos. Foi uma diversão feliz. Homens absolutamente exaustos apostaram carreiras doudas com os velozes animais em torno dos quais a força circulou delirante de alegria, prefigurando os regalos de um banquete, após 2 dias de jejum forçado e, 1 hora depois, acocorados em torno das fogueiras, dilacerando carnes apenas sapecadas andrajosos, imundos, repugnantes agrupavam-se, tintos pelos clarões dos braseiros, os heróis infelizes, como um bando de canibais famulentos em repasto bárbaro. A expedição no outro dia, cedo, prosseguiu para Monte Santo. Não havia um homem válido. Aqueles mesmos que carregavam os companheiros sucumbidos claudicavam, a cada passo, com os pés sangrando, varados de espinhos e cortados pelas pedras. Cobertos de chapéus de palha grosseiros, fardas em trapos, alguns tragicamente ridículos mal velando a nudez com os camacrompotes em pedaços, mal alinhados em simulacro de formatura, entraram pelo povoado lembrando uma turma de retirantes, batidos dos sóis bravios, fugindo à desolação e à miséria. A população recebeu-os em silêncio.